Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Aos judeus e aos homens, no que concerne aos homens, a lei, que muita coisa tem a ver com todos os homens. E ele deixa claro que há coisas reveladas, e fica implícito aí, o que eu ensinei a vocês, o que eu escrevi, lembra das tábuas que ele escreveu, aí quebrou, Deus fez outra. Foi Deus que mandou. Aliás, foi o próprio Deus, de Deus que escreveu. E ele diz, foi revelado a mim tudo aquilo. E mais, muitas coisas não foram ditas a vocês. Eu deixei de dizer muita coisa, porque eu não sei. Pois não me foram reveladas, e tem muitas. Muitas coisas estão encobertas. Não pensem que Deus ali exauriu, que tudo que existe no universo, todo tipo de conhecimento, sabedoria do mundo, ele colocou ali na lei de Moisés. Nada. Tem muita coisa encoberta. É o que Moisés quer dizer aqui. Quanto a coisas encobertas, pela simples leitura da Bíblia, seria fácil concluir que Deus não revelou na palavra dele os segredos da existência dele próprio, humana, das criaturas que ele criou. Ele não respondeu a todas as nossas indagações. Ele não explicou e nem fez menção de explicar a Trindade, por exemplo. A encarnação de Cristo, como é que Deus se faz homem, falamos de manhã hoje sobre isto. Não entendemos como é que o próprio Deus, uma pessoa da Trindade, pode morrer. Ele não explicou. A famosa eleição, o famoso ponto teológico, eleição versus responsabilidade do homem. Deus é que elege e escolhe para a salvação e responsabiliza todo aquele que não aceita Cristo, mesmo não tendo sido eleito. Como pode? Não explica. A salvação do índio, que tanta causa de discussão tem causado por aí. Como é que o índio, um esquimó, lá nos confins do mundo, nas fronteiras do desconhecido aí, em termos de terra, como é que alguém assim vai para o inferno se nem tomou conhecimento de Cristo de uma maneira clara? Tantas perguntas que nós teríamos para fazer. E Deus não revelou, ele encobriu, está aqui claro. Aliás, não seria nem preciso ler a Bíblia inteira para concluir isto. Ler de Gênesis, Apocalipse e depois concluir que Deus não respondeu muitas coisas. Ele mesmo diz, ele mandou vários autores da Bíblia explicarem e dizerem claramente isto. Como Moisés fez aqui, por exemplo, mas eu quero ler alguns outros. Salomão, uma passagem que eu já preguei aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11 diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Não descobre os detalhes. Passando a página lá para o capítulo 11, do versículo 5 ainda, do capítulo 11 agora ainda em Eclesiastes, versículo 5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Está claro isso? Não adianta se frustrar ou mostrar que está decepcionado, porque um dia resolveu ler a Bíblia e procurou e não encontrou muitas respostas. Que decepção! Nem comece. Se você vai ler a Bíblia para encontrar respostas para todas as perguntas existenciais que você tem e teológicas, nem comece, você não vai conseguir. Claro que muitas perguntas suas serão respondidas sim, é evidente. Aliás, tem coisas reveladas e encobertas, estou falando das encobertas. Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 33, vamos chegar lá ainda no livro de Romanos, temos uma pausa. Mas eu pretendo expor o livro de Romanos inteiro. Estamos no capítulo 7, aliás 9. Mas Romanos 11, 33 em diante, quando Paulo então rasga um brado de louvor a Deus, de profunda emoção, sensibilizado pela riqueza da sabedoria de Deus. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Está escrito aqui. Não vamos saber muitas coisas. Ainda o próprio Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém. E o que nós sabemos é porque ele resolveu dizer. Quando alguém diz que só vai se converter quando tiver conseguido responder certas perguntas, ou ele está se iludindo, coitado, ou está usando desculpas, ou algum outro motivo muito interno da pessoa. Mas a questão é que jamais ele vai ter respostas a certas perguntas. Se você está aqui hoje, não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não é uma pessoa salva ainda pela fé, muito cuidado em estabelecer como alvo ou como uma possibilidade algo tipo, não, quando eu souber isto e alguém me responder aquilo, aí eu considero me entregar a Deus ou me converter a Cristo ou coisa assim. Não faça isto. É um erro muito grande que você estaria cometendo contra a sua própria alma. Não marque este ponto, este alvo de só se converter ou se entregar a Cristo quando você tiver todas as respostas que você, as respostas que você tem no seu coração devidamente esclarecidas, as perguntas, as suas dúvidas esclarecidas. Não faça isto, porque não vai ter. É importante lembrar que o fato de haver coisas encobertas ao homem não quer dizer que não tenha resposta. Não significa que não tenha explicação. A Trindade, ou a encarnação de Cristo, ou a eleição de Deus versus responsabilidade do homem a aceitar pela fé a Cristo. Não significa que essas coisas não tenham. Por que Deus permitiu o pecado no mundo? Explique aí. Não sei. Eu não sei. Agora, quer dizer que não tem resposta? Quer dizer que não tem no mundo? No mundo pode ser. Mas que não exista a resposta? Não. Existem sim. Só que pertencem a Deus. Pertencem a Ele. Não é que não tem. O que significa pertencem a Deus essas coisas? Eu diria, primeiro, que é do exclusivo conhecimento dEle. Ninguém mais sabe. Nem os homens, nem os anjos. Ninguém. E além disto, eu não creio que ele encobriu certas coisas apenas para ter o exclusivo controle da informação somente. Pode até ser em algumas coisas que ele encobriu, que nós até poderíamos entender, mas ele não quis revelar e pronto. Mas muitas coisas ele não revelou, é porque nós não iríamos compreender. Ninguém teria condições de compreender. Ele falou algumas vezes, Cristo, para os seus discípulos, algumas vezes, umas duas vezes. Essas coisas, não vou dizer para vocês, não. Não vou explicar. Vocês não vão entender. Eu sou um pouco curioso, às vezes, em consultas médicas ou coisa assim, eu quero perguntar mais detalhes sobre isto ou aquilo, e quando eu estou na terceira pergunta, às vezes o médico ri assim, educadamente, como se assim, eu não vou explicar para o senhor, porque o senhor não vai entender coisa nenhuma. Eu vou usar termos e nomes, e o senhor não vai entender nada. O senhor não tem conhecimento para isso, não estudou para isso. Está certo? E cada um na sua profissão e na sua especialização passa por esse tipo de situação. Do outro lado também, quando alguém lhe pergunta alguma coisa, não, não dá para explicar isso aqui agora e tal. Não dá, é complicado. Precisa de muito estudo na área tal para poder entender isso. Ora, se isso acontece em áreas humanas, em que nós ficamos, como se diz, voando em muitas coisas, não é nem muitas coisas, não, em todas aquelas, tirando a que nós entendemos um pouco. Essa que é a verdade. Alguém pode explicar essa luz acesa aí? Ah, um físico explicaria nada. Ele vai até um ponto e elétron e tal, e filamento aquecido. Aí com três perguntas ele para. Pode experimentar. Aí chama o médico, chama um biólogo e pede uma explicação mesmo mais profunda de qualquer coisa. Ele vai parar logo assim, não, aí não sei. E por que que o elétron roda? Redor do núcleo, por exemplo. E aí vai. Chega um ponto que ele não sabe. De onde vem a energia que faz ele rodar? Não sabe. Então, se na nossa própria natureza, coisa que a gente todo dia utiliza, eu tenho certeza que toda senhora aqui sabia explicar como é que um carro funciona, é claro, né? Não haveria a menor dificuldade de explicar como é que você bota a chave e roda e você explicaria. Nem eu, e nem muitos homens também. Mas se coisas que nós usamos continuamente, nós não entendemos. Imagine as coisas de Deus, coisas que transcendem, coisas da área espiritual, existencial, coisas que passam muito. Isaías 55, 8 e 9. Essas passagens são bem conhecidas para aqueles que conhecem razoavelmente a Bíblia, mas faz tão bem nós lermos de novo e nos lembrarmos da distância. Isaías 55, 8 e 9, a distância entre Deus e nós. Isaías 55, 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Alguém poderia dizer, não, é ter razão, porque os pensamentos dele são diferentes dos nossos. Não é só diferente, não. Nessa questão de diferença, não. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não é só questão de serem diferentes e tal, não. É que são mais elevados. É questão qualitativa. Não dá para alcançar os pensamentos de Deus. Jó 37,5, voltando um pouco para trás. Bonita passagem. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Está aí escrito. Salmo 139,6. Muito conhecido este salmo. Davi aqui impressionado com o tamanho do conhecimento de Deus, extasiado. No 5 ele diz, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir, não dá, Senhor. Não dá para entender essas coisas, não. Aí Davi para de escrever joga a pena ali no, fora, ou encosta, e frustrado, para o salmo bem aí. Que nada. Aí é que ele vibra mesmo. Ele usa a ignorância dele nas coisas de Deus como combustível para adorar a este Deus que está muito acima de nós. Efésios 3:8. Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, Paulo falando, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quer sondar as riquezas de Cristo? Desista. Sondar até o limite máximo. Desista, porque você não vai conseguir. Agora, sondar as riquezas de Cristo até onde você consegue? Ah, vamos sondar. Claro que vamos estudar as Escrituras de uma maneira muito intensa, dedicando toda a nossa inteligência, nossa cultura, nosso conhecimento, para entender as Escrituras e vibrar com as Escrituras. Ah, eu gostaria de conhecer cada minuto que eu pudesse dos mistérios de Cristo. Mas até aonde eu posso, na minha pequenez, na minha ignorância. O pouquinho que Ele me permite sondar, vamos sondar. E vamos gozar com estas coisas. Mas quero sondar mais. Estou insatisfeito. Não. Aliás, eu vou aguardar mais revelações de Deus, porque o que eu tenho aqui não são suficientes para me deixar tranquilo, em paz, quieto. Não está bom. Assim, não é uma boa reação. A tendência do homem com esse assunto é se frustrar. Porque o homem tem mania de querer entender e dominar tudo. É a mania dele. Vejam os homens como eles falam da ciência de uma maneira, o orgulho com que eles fazem da ciência. Como se eles tivessem inventado a ciência. Os homens são meros descobridores das coisas que já existem. Eles não entendem, ou não se lembram disso. É porque talvez seja muito humilhante. Eles preferem não comentar muito isso, nem se lembrar. Porque não precisa ser nenhum gênio. Uma criança entende isso. Que os homens não descobrem coisa nenhuma, eles contaram feito. O que eles descobrem são as leis que já estão aí e vão combinando uma lei com a outra, ou descoberta com a outra, e coisas maravilhosas vão acontecendo, mas maravilhosas, porque a natureza é maravilhosa, e já está aí tudo feito. O que, é que o homem criou? Nada. Mas ele gosta de dizer que a ciência explica isso, aquilo lá. Um dia estava comentando com o irmão sobre programa de televisão, que eu já tinha visto alguns desses tipos, que o homem gosta de fazer isso. É mostrar que o Mar Vermelho, ele se abriu porque veio um vento tal, assim, na hora tal. Então a ciência explica. Ah, é uma frase que o homem adora dizer. A ciência explica. Que alívio! Eu não preciso reconhecer humildemente que a ciência não explica coisa nenhuma, e eu tenho que crer neste Deus que diz que assim foi. A ciência explica? Tem algum vento aí que pode provocar esse mar se abrir? Tem. Oh, coisa boa. Deixa eu falar mais desse vento. Não precisa, não. Só em saber que a ciência explica, eu já fico satisfeito. Coitado do homem. Agora, é interessante para nós sabermos dessas coisas. É culturalmente interessante saber isto. E se Deus usou mesmo o vento A, ou B, ou C, tudo bem. Para nós não altera nada se for um vento que ele usou, que já está na natureza normalmente, ou que nunca tem, só teve naquela vez aquele tipo de vento, o tipo da força que ele usou, foi um furacão, um ciclone. Não estamos muito preocupados com isto. A ciência explica. O homem gosta de descobrir, e não é só descobrir não, é descobrir para dominar. Uma mistura de curiosidade que o homem tem dentro de si, e egoísmo. Não devemos, nós que somos crentes, o Senhor Jesus Cristo, nos frustrar com isso. Aliás, homem nenhum deveria se frustrar com essas coisas. Pena que a maioria dos que não têm Cristo se frustram. Ao contrário, as coisas encobertas servem para nos lembrar quem é Deus e quem somos nós perante Ele. Isaías 40, versículo 12 a 18. Isaías deixa bem clarinho quem é Deus e quem somos nós, quem são as nações diante de Deus. Isaías 40. Quando vocês tivessem muita noção assim da grandeza de Deus, ou se achando grande coisa, ou achando que os Estados Unidos são uma grande potência mundial, uma superpotência, lê isto aqui. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa, é uma medida, o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino, fino, não é nem pó grosso, é pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? E a passagem continua. Você vê que ele vai falando num pingo, para falar das nações inteiras juntas. Um pingo que cai de um balde, aí achou o pingo grande. Aí fala em pó, bem fininho, que é menor do que pingo. Aí ele achou grande. Aí ele anula de vez mesmo. Vocês não são é pingo, não são é pó, vocês são é vácuo, vocês não são é nada. Acabou-se. Diante de Deus. Pingo é muito. Perante Deus. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que criou todas as coisas. E este é o Deus que muitas pessoas não entendem, não respeitam, não acatam, não adoram. E é bom o homem estar no seu devido lugar, saber que ele nada é. Eu não entendo muito patriotismo. Entendo até certo ponto. Mas certos patriotismos de que não pode falar do meu país e o país do outro. E o país não é nada diante de Deus. Todos os países juntos não são nada diante de Deus. Não estou condenando o patriotismo em si, como eu falei. Até certo ponto eu compreendo. Mas passou daí, não entendo. Quem conhece melhor a Deus dá muito pouco valor às coisas da terra, a nações, países, inclusive as fronteiras mudam em função de guerra, de sangue, de dinheiro, de poder. Até as nações são variáveis nos seus limites. Se soubéssemos e compreendêssemos todos os segredos, nós não veríamos a Deus olhando para cima, nós olharíamos para o lado. O homem não gosta de olhar para cima. Ele tem que olhar para cima. Para um Deus muito superior. E ele tem ódio disto. O homem. Ele quer olhar para o lado por muito favor. Porque o homem quer olhar para baixo. Ele quer que os outros sejam inferiores a ele. Até Deus. Que ele acha que tem o direito de criticar. E de reprovar. E de questionar. O homem é extremamente arrogante. Na sua pequenez de 1 metro e pouco de altura, na sua fragilidade. Nós não reverenciaríamos Deus como Deus, se não entendêssemos que Ele é muito maior do que nós e tem coisas que nós devemos responder. Mas o fato é que não existem apenas coisas encobertas, eu quero passar para as coisas reveladas na segunda parte da pregação. As coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. O contexto fala dos judeus, claro. Mas nós podemos generalizar, eu diria, a palavra de Deus é para nós e para nossos filhos. A Bíblia não foi feita ao acaso, simplesmente produto de homens inteligentes, com boas ideias, poetas geniais, com belos salmos lá. Não. Ela foi providenciada diretamente por Deus aos homens. A Bíblia é um presente de Deus para a humanidade. Nem as crianças foram esquecidas aqui. Moisés disse, as coisas reveladas nos pertencem. E a nossos filhos, nós temos que passar para eles. Eu não vou ler passagens que mostram a importância dos pais instruírem os filhos na palavra de Deus. Mas todo pai deveria providenciar e incentivar seus filhos a lerem as Escrituras. Essas coisas reveladas, as que estão aqui, sim, essas que deveriam ser o centro das atenções dos homens. Não as coisas ocultas, as coisas não reveladas. E por que elas foram reveladas? Com que propósito? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Sabe o que acontece? É que o ser humano muitas vezes gosta de especular, tentar compreender e criticar as coisas encobertas, muito mais do que conhecer as reveladas. Ele se preocupa muito mais com o que não está escrito. Quantas vezes você já conversou com alguém para falar de Cristo e rapidamente a pessoa dirige a conversa para perguntas que não têm respostas e querem especular? Por quê? Você tendo muita coisa bonita para dizer para ele, coisas reveladas, inclusive o Evangelho que traz a salvação para aquela pobre alma perdida, você com um mundo de coisas reveladas, pessoas estudam a Bíblia 40, 50 anos, até morrer muitas vezes, e não entendem tudo, ainda tem tantas coisas para aprender, mas os homens não querem, eles querem discutir as não reveladas, para questionar, para especular. É impressionante como pessoas que se chamam cristãs, que se dizem pertencer à religião chamada cristã, o nível de desconhecimento de pessoas que se chamam cristãs, desconhecimento é chocante das coisas de Deus. Sabe por quê? É fácil entender. Porque as coisas reveladas é para serem obedecidas. Aí fica diferente. Especular é bom, é fácil. E da onde inteligente citar Sócrates e Platão e misturar tudo e embolar com perguntas complicadas e dizer, ah, que pena que a Bíblia não tem resposta. Gênio. Esquece as coisas ocultas que Deus encobriu e conheça as reveladas e obedeça. É aí que engrossa para o homem sem Deus. Porque ele não quer obedecer, então ele não quer conhecer. E tantas coisas reveladas e lindas tem aí. O homem natural, com toda a sua rebeldia, o homem natural é aquele que permanece no estado em que nasceu, ou seja, perdido, sem Deus, destinado ao inferno. Este é o homem natural. O homem natural, com toda a sua característica rebeldia, não gosta de obedecer a ninguém. Mas, quando um homem desse, ou uma mulher, resolve, já tocado por Deus, amansar mais toda essa rebeldia, e começa a conhecer as Escrituras, e ler, e sente-se tocado, e entende que é um pecador perdido, e que a única esperança é Cristo, e se entrega a Cristo com toda a sua alma, e se converte, ele vai ver que é a coisa mais gostosa do mundo, conhecer as coisas reveladas, e obedecê-las. Nunca mais vai encarar a vida como um fardo, mas como um pedaço gostoso de doce. Salmo 119, 103. Era assim que o salmista encarava. É assim que o crente no Senhor Jesus Cristo encara a Bíblia. Salmo 119, 103 diz: quão doces, doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E a mente inquiridora e requieta, ela relaxa mais, ela se aquieta ao aprender nas coisas reveladas que Deus é justo. aprender nas coisas reveladas que Deus é justo, que Deus é bom. Você não tem, nós não temos a resposta para o esquimó que morre sem ouvir falar de Cristo, mas Deus é justo. E não vai cometer nenhuma injustiça mandando alguém para o inferno imerecidamente. Ah, mas eu não entendo. Já voltou para o problema. Porque que está revelado que Deus é justo, está. Aí é uma questão de crer, de aceitar, de se subordinar ao que está escrito na palavra de Deus. Crer e obedecer. Vai ver o quanto Deus é misericordioso. O quanto Deus é bom. Mesmo que nós não possamos explicar cada detalhe de cada atributo de Deus em cada situação. E esses atributos, a fé nos permite aceitar que esses atributos ficam intocáveis, mesmo quando nós não conhecemos e esclarecer certas coisas. A falta de esclarecimento não compromete para nós a lindeza dos atributos de Deus. Ele não deixa de ser menos bom, porque nós não entendemos todos os meandros da bondade dele. E ele não deixa de ser menos justo, porque nós não entendemos certos atos dele. E nós aceitamos aquilo e descansamos naquilo no bom sentido da palavra descansar. Tanto que o mundo hoje precisa de ver essa palavra na hora que só se fala em estresse, e estresse que é cansaço, e ansiedade, e estresse, e correria, e tudo mais. A alma que aceitou Cristo descansa nas verdades reveladas. E como é confortável descansar no Senhor. Quero terminar com um versículo que praticamente resume tudo o que nós estamos dizendo. Isaías 45, 15. Isaías 45, 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. A versão corrigida ela é mais literal aqui, eu vou ler. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Então a expressão que te ocultas, na corrigida, a atualizada traduziu como misterioso. Uma passagem interessante, quase contraditória. Se ele se oculta, como é que ele é o Deus de Israel? Que por um lado ele se oculta, porque ele é infinito e imperscrutável. E tem que haver uma distância enorme entre ele e a sua criação. E ele não vai revelar todo o seu coração, já expliquei. Nem quer e nem pode, no sentido de que nós não podemos entendê-lo em tudo. E nem ele quer. Então, num sentido, ele é um Deus misterioso, oculto. Mas há um sentido em que ele é o Deus conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. O Senhor Jesus Cristo era o Logos. Logos é uma palavra no grego, uma palavra muito complexa. Ideia de expressão, ou de pensamento, de mente. O que a pessoa tem para dizer ou para expressar. Cristo é tudo o que Deus quis expressar, comunicar, se mostrar. Estava tudo ali em Cristo. Então, ele é o Deus de Israel, é o Deus dos crentes, ele é o Deus dos que creem em Cristo como Salvador. Ele é oculto num sentido misterioso. E tem que ser, pela própria natureza dele de ser Deus. Que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, sejamos mais... menos inquiridores, no sentido de condicionarmos uma resposta a uma paz, a uma quietude. Não condicione, não. Pode inquirir, pode ler centenas de livros. Não tem problema. Querer o mais fundo que você puder na teologia, na doutrina, no conhecimento de Deus e de Cristo. Pode ir. Mas nunca condicionando que você só vai ter quietude de alma quando você conseguir respostas tais e tais e tais. Não, nunca faça isto. Vá aberto até onde Deus permitir que você vá nessa busca das insondáveis riquezas de Cristo. E humildemente pare quando chegar ao seu limite e dê glória a Deus pela sua ignorância e pela grandeza dele. E você, amigo, que não tem Cristo aqui, você que não tem ainda chegado ao ponto de reconhecer a sua pecaminosidade e se arrepender dos seus próprios pecados, entender pela fé, o entender mesclado com crer mesmo, que Cristo veio lhe salvar. Deus, segunda pessoa da Trindade, tornou-se homem sem pecado algum. Morreu uma vida santa, pura. Não precisava morrer, mas morreu para carregar os seus pecados. Ressuscitou, está no céu hoje, convidando para quem quiser vir a Ele. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então vá a Cristo, meu amigo, sem muitas perguntas e sem muitas exigências de respostas. Vá a Cristo com um coração arrependido, não com um coração inquiridor. Tudo bem, quer conhecer melhor? Procure, leia. Procure com alguém que conhece bem as Escrituras. Converse, pergunte, questione. Mas dê um limite bem curto para a sua alma. E não fique esperando para uma entrega total nas mãos de Cristo, quando você entender tudo, porque você não vai entender. E você vai continuar na linha para onde você se dirige desde o dia que a sua mãe lhe deu a luz lá na maternidade. O inferno. Porque o homem natural já nasce perdido. Já nasce sem Deus no coração. E ele vai, ele se desenvolve, ele cresce, ele morre perdido. Só tem uma maneira dele escapar disto. É crendo no Senhor Jesus Cristo. Confessando-se a Ele e pedindo perdão. E as respostas que Ele quiser lhe dar, Ele vai lhe dar. A inteligência que Ele quer lhe dar, sua cultura, seu conhecimento, sua iluminação até para as coisas espirituais, que nem depende muito de inteligência de QI, mas Ele vai dar até o ponto. Mas não condicione. Seja humilde e diga: Senhor, eu vou entender só até onde Tu queres. Mas eu não estou muito preocupado em entender. Eu estou preocupado em te aceitar e te obedecer. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada, tantas coisas reveladas, e nós perdendo tempo, digo nós, os homens, perdendo tempo com as coisas ocultas, as coisas encobertas por Ti. Como são tolos, como nós éramos tolos antes de termos Cristo, porque nós éramos iguaizinhos, querendo, dar valor às coisas encobertas, perdendo tempo valioso. Mas Cristo nos alcançou. E hoje nós ainda queremos entender e perscrutar, sim, mas com um espírito totalmente diferente, submisso, Senhor. E como Davi, lá no Salmo 139, ele vibra, porque não entende o Teu conhecimento e Te adora ainda mais e mais. Que a nossa ignorância das Tuas profundezas sirva, como falei no meio da pregação, como combustível para Te adorarmos ainda de uma maneira mais intensa, mais profunda, mais gostosa, mais submissa. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.